vamos destacar o planejamento tributário corporativo, já projetando o ano de 2023. E para falar a respeito do assunto, estamos recebendo na programação o advogado Rafael Mantovani, ele que é coordenador do Grupo de Intercâmbio de Experiências em Assuntos Tributários da AHK Paraná, Câmara Brasil-Alemanha. Rafael, primeiramente, bom dia. Obrigado pela gentileza da entrevista à Rádio CBN.
Bom dia, eu que agradeço pelo convite. Fico feliz em poder compartilhar com vocês algumas ideias sobre planejamento.
Rafael, para poder iniciar essa nossa entrevista, do que se trata um planejamento tributário?
Então vamos lá. O planejamento tributário é um termo que tem se usado muito, né, ultimamente, e ele consiste basicamente na utilização de meios lícitos, então meios previstos em lei, para redução de carga tributária. Tá? Então, o que isso significa na prática? Que o contribuinte, diante de toda a legislação que existe, tributária, ele pode, a depender da situação e da legislação, optar por uma situação ou por outra, né? E organizar a sua atividade ou organizar a sua apuração de tributo de forma a escolher uma carga tributária mais favorável. É, isso é diferente, né, de procedimentos para evitar o pagamento de tributos. É, então, o planejamento, ele é lícito, ele é permitido, e os contribuintes têm que, né, com as suas assessorias, com a sua contabilidade, escolher o regime que lhe é mais favorável.
E, Rafael, quais seriam as vantagens, os benefícios, né, de se realizar este planejamento tributário?
Então, o primeiro deles está muito atrelado à governança fiscal e corporativa, né, que é de cumprir as regras e fazer tudo de forma adequada. Então, quando uma empresa organiza bem a sua atividade e a tributação dela decorrente, as obrigações acessórias, as declarações para o fisco serão adequadamente realizadas e a carga tributária que eu vou escolher, ela vai ser a mais adequada e a mais barata, né? A mais vantajosa para a minha atividade. Então, eu vou dar, por exemplo, aqui, a tributação do imposto de renda na pessoa jurídica. Então, as empresas de médio e grande porte, em regra, elas, a não ser que o faturamento passe 78 milhões de reais, que a gente já vai para uma obrigatoriedade de um regime, mas empresas que faturam até 78 milhões de reais por ano, elas têm opção de optar pelo lucro real ou pelo lucro presumido. Então, as duas formas são formas de apuração do imposto de renda. No lucro real, eu apuro o lucro efetivo da empresa, o lucro que ela gerou de verdade, né? Então a margem de lucro ali vai ser efetivamente apurada, e eu vou pagar imposto de renda sobre esse lucro apurado. No lucro presumido, é a modalidade mais fácil de apuração, e eu basicamente vou estimar, né, presumir o valor que seria o lucro. Então, por exemplo, as indústrias, eu vou pegar o faturamento da indústria, multiplico por 8%, que é o percentual de presunção, e o meu lucro daquele período será de 8%, eu vou pagar imposto de renda sobre isso. Por que o planejamento é importante? Essa opção, neste exemplo, ela é feita no começo do ano e é uma opção irretratável. Então, a empresa que opta pelo lucro real, ela vai ter mais trabalho na apuração do tributo, mas ela vai pagar o imposto exatamente na medida daquele lucro que foi gerado. No lucro presumido, se eu tiver, nesse exemplo, um lucro acima de 8%, a minha margem é uma vantagem, porque eu vou pagar como se tivesse 8% de lucro, e na verdade eu não tive um lucro maior. Por outro lado, se eu tive um prejuízo no período, ou um lucro muito reduzido, eu vou pagar o mesmo imposto, como se tivesse tido 8%. Então, o desafio do empreendedor, o desafio do empresário, é no começo do ano, conseguir projetar como que vai ser o ano que está por vir, para ver se a margem dele vai ser acima de 8%, abaixo de 8%. Então, esse é o desafio, né, do empresário, e geralmente eles socorrem dos advogados, dos contadores, para ajudar nessas contas.
O início do ano, no caso, Rafael, seria o momento mais apropriado para poder iniciar esse planejamento?
O planejamento, a opção é o início do ano, mas em regra esse planejamento começa muito antes, porque ele vai depender muito mais de projeção de mercado e de projeção da economia, de inflação, de custo, de dólar, né, no caso de empresas internacionais, ou que dependam de insumos internacionais. ele vai depender muito mais de um planejamento de médio ou longo prazo do que de uma decisão a ser tomada no primeiro dia do ano. Uhum. Então, o que a gente orienta? Que a empresa, conhecendo a sua atividade com profundidade, tente estimar como que deve se dar suas operações no ano seguinte, né, e com base nessa estimativa tomar a decisão.
O planejamento tributário, Rafael, ele é direcionado para as grandes empresas somente ou pequenas empresas podem também pensar nesse aspecto?
Para todas as empresas, inclusive pessoas físicas, né? Então, a pessoa física dentro da sua esfera, ela pode, por exemplo, quando nós temos um pequeno empreendedor, né, ele pode ser o que a gente chama de microempreendedor individual, microempresário individual. Então, ele vai optar por um regime tributário, vai criar uma pessoa jurídica, ele pode ter somente um funcionário, e ele vai ter um regime que ele opta, que ele pode receber até 81 mil por ano e ter uma carga tributária de 60 e poucos reais por mês. Então, por que envolve a pessoa física? Porque sair da formalidade, da informalidade para o contribuinte, né, pessoa física, é bom. Daí a gente continua avançando, né? Então, o micro e pequeno empreendedor, que é aquele que tem faturamento até 4 milhões e 800 por ano, ele também tem que fazer planejamento tributário. Porque ele tem a opção pelo simples, que é uma outra modalidade, pelo lucro presumido e pelo real. E, geralmente, no começo das faixas, o simples é mais favorável, porque, além do procedimento ser mais fácil, porque há uma unificação dos tributos e um pagamento só, a alíquota começa em 4% de carga tributária. Então, tanto pequenas, médias e grandes empresas, todas estão diante do planejamento tributário. Tá? Então, vale para todo mundo. E o que também vale para todo mundo, que não é especificamente um planejamento tributário de escolha de regime, mas um planejamento de negócio, que também é planejamento tributário, é refletir sobre as operações das empresas. Então, por exemplo, uma empresa que está localizada no Paraná ou em outro estado, ela vai ter alguns benefícios fiscais estaduais que ela pode utilizar. E nesse aspecto, estar em um lugar ou em outro, avaliar custos logísticos, avaliar questões comerciais, também é um planejamento financeiro vinculado a um planejamento tributário. Então, o importante é sempre conhecer com profundidade a atividade da empresa e também com profundidade a legislação tributária.
Seu ponto de vista, Rafael, há uma percepção por parte dos empreendedores, né, da importância de desenvolver esse planejamento tributário?
O que nós percebemos dentro da atividade do dia a dia, da advocacia, é que as empresas têm cada vez mais tentado se profissionalizar e, com isso, elas buscam uma governança corporativa e fiscal maior e a preocupação com essa parte tributária também aumenta. Então, as empresas familiares, elas têm percebido que essa profissionalização da apuração de tributos e da gestão da empresa tem gerado resultados importantes. Inclusive, nesse aspecto, é importante destacar que não só o planejamento é importante, mas como também estar atento para oportunidades. Então, por exemplo, a gente tem, existem ações judiciais que buscam a recuperação de tributos. Então, os contribuintes que estão atentos, né, geralmente os mais profissionais, que sabem que, de fato, há uma discussão de tributos, teses, eles conseguem buscar resultados também através da recuperação de tributos. E não somente da economia no dia a dia.
E nessa busca por melhores resultados, pela organização tributária, existem mecanismos, né, capacitações para que essas corporações elas possam ter um embasamento necessário para aplicar esse planejamento?
Existe, né? Então, da parte do... Quando uma empresa tem um departamento contábil interno e um departamento jurídico interno, né, sempre é possível fazer cursos, capacitações, MBAs, pós-graduações. O que a gente percebe, quanto mais conhecimento, mais experiência se adquire nessa área, melhor é a análise que é feita, de forma global. Então, o que a gente percebe hoje nos departamentos financeiros das empresas, os gestores, efetivamente, das empresas, é que eles têm uma experiência muito grande em diversos ramos, mas especialmente em legislação contábil e fiscal. E isso faz uma diferença muito importante na hora de efetivamente buscar uma carga tributária mais favorável.
Rafael, fica a oportunidade, né, para suas considerações finais aqui na programação da CBN.
Eu queria destacar só dois pontos aqui que não envolvem necessariamente planejamento, mas que deverão estar na mente dos empresários no ano que vem, que o primeiro é as modalidades de transação tributária, que é uma forma nova de negociação diretamente com o fisco para quitação de dívidas. Então, eu acredito que o ano de 2026 vai ser muito forte nesse sentido, para sanear essas pendências entre fisco e contribuinte. E também devemos estar atentos a possíveis movimentações na reforma tributária. A gente teve agora 3 ou 4 anos de muita discussão sobre reforma tributária, mas pouca evolução de fato, né? E há uma promessa para o ano que vem de que a reforma tributária avance, e com isso a gente deve ter simplificação do sistema tributário, o que a gente espera, mas devemos estar atentos também a eventuais mudanças de sistemática, aumentos de carga tributária ou diminuições. Então, ficar atento a isso, porque embora essas mudanças geralmente não se apliquem imediatamente, nós temos prazo para que elas venham a ser implementadas, a gente tem que estar atento para as mudanças que serão necessárias, talvez mais para o final do ano ou já no início do ano que vem. E isso também envolve planejamento.
Rafael Mantovani, advogado, coordenador do Grupo de Intercâmbio de Experiências em Assuntos Tributários da AHK Paraná, Câmara Brasil-Alemanha, participando aqui da programação da CBN, destacando o planejamento tributário corporativo já visando, né, o ano de 2023. Rafael, obrigado pela gentileza da entrevista, tenha um bom dia e até a próxima oportunidade.
Obrigado, eu agradeço pela oportunidade, tenha um bom dia.